São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 2 de julho de 2022. Dia das cooperativas, dia do bombeiro brasileiro, dia do hospital, início da semana de prevenção contra incêndio. Esta edição 13.934 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo segue firme. A temperatura está em elevação e os termômetros neste momento estão marcando 23 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Começou ontem a tradicional novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Que espetáculo, hein? Quantos fiéis, quantas pessoas no primeiro dia, na primeira sexta-feira da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Padre Rogério Ari, toda a equipe de Nossa Senhora Aparecida, parabéns pela organização. Um espetáculo lindo, velas, né? A iluminação por velas, parabéns para todos vocês. As farmácias e drogarias que serão de plantão a partir de hoje até o dia 8 são farmácias e drogarias que estão no grupo 2, que é a Droga 1, a Total Popular e a Droga Azul. Monte Alto está com 91 pacientes em tratamento contra a Covid. 2 estão na UTI, 1 na enfermaria e 88 estão em isolamento domiciliar. Foram aplicados até o momento 126.624 doses de vacinas, 43.891 a primeira dose, 41.930 a segunda dose e 39.616 a dose adicional e mais 1.187 dose única. Na UTI aqui de Monte Alto estão internados pacientes, 2 pacientes de Monte Alto e 1 de Jaboticabal. Já na enfermaria, pacientes positivados de Covid estão internados 1 paciente de Monte Alto e 1 paciente de Cândido Rodrigues. A paróquia Nossa Senhora de Fátima convida a todos que hoje tem missa às 18 horas na Capela do Divino Pai Eterno e às 19h15 missa na Capela de São João Batista. Amanhã, às 7h30, tem missa na Capela do Divino Pai Eterno e às 19h, missa no Santuário. Às 9h, não haverá missa. Já a paróquia de São Benedito comunica que hoje nós teremos às 17h missa na matriz de São Benedito e às 19h santa missa na comunidade de São Brás. Amanhã, às 8h, celebração na comunidade Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, que é lá em Bitirama. Às 8h30, santa missa na comunidade São Sebastião e Santo Expedito. Às 10h, santa missa na matriz de São Benedito. E às 19h, santa missa na comunidade de Santo Agostinho. A paróquia de São Benedito comunica sobre o curso de noivos nos dias 23 e 24 de julho. Informações na secretaria da paróquia de São Benedito.
Sistema Vida de Saúde, 27 anos cuidando de vidas e participando de muitas histórias. E são vocês, nossos beneficiários, que nos ajudaram a construir o que somos hoje. Obrigado. Faça você também parte desta história. Adquira um plano de saúde do Sistema Vida. Um bom plano faz toda a diferença. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 99753-6019.
Quem ama escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Confira: creme Nivea lata 17,90, creme dental Closar 1,99, desodorante Rexona 11,50, Vick 30 gramas 23,90, sal de fruta sachê 2,85. Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati 750. Disque entregas 3243 3700, WhatsApp 99109-2780. Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência. RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Sabe que a boa semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo pra valer.
E no final de semana tem mais ofertas. Todos os setores da loja preparados pra você levar muito mais. Óleo Lisa 900ml, 8,85. No cartão Savegnago, só 8,45. Picanha bovina, Bordom ou Minerva, peça inteira o quilo, 49,90. Antártica 350ml, 2,39 no pack com 18 latas. Linguiça toscana na brasa, perdigão, o quilo, 17,90. No Savegnago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais. Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira: bacia em cepa tema R$349. Porcelanato Porto Ferreira acetinado R$49,90 o metro quadrado. Pia de granito 1,5 metro R$319. Gabinete em aço Cosimax 1,5 metro R$704. Porta em madeira lisa para verniz 80 centímetros R$217. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho esquina do mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com frente.
A ótica Tiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado integral Frimeza 395 gramas, R$4,99. Linguiça toscana Frimeza, o quilo, R$15,90. Picanha bovina Bom Mate, peça a vácuo, quilo no cartão amarelinha, R$46,90. Cerveja Império Puro Malte, lata 350 ml, R$2,39.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Quero mandar um abraço pro meu amigo Tiagão Luquez, lá de Vista Alegre, mas que estuda na APAE aqui de Monte Alto. Nós teremos a 20ª Olimpíadas Especiais das APAEs do Estado de São Paulo. A APAE aqui de Monte Alto já está preparando nossos atletas. Essa Olimpíada será realizada de 18 a 23 de julho em Caraguatatuba. Lá é bom. Você faz, participa da competição e depois, ó, curtir praias, mar lá. Tiagão, boa sorte, esse grande atleta da APAE, a APAE de Monte Alto estará presente. Começou ontem, vai até o dia 31, o período para o contribuinte pedir isenção do IPTU aqui da Prefeitura de Monte Alto. É só se dirigir no CAC, que é a Central de Atendimento Cidadão, das 9 às 16 horas, de segunda a sexta. Para solicitar a isenção, é necessário possuir somente um único imóvel e que utilize como residência própria. O imóvel deverá ter um valor venal em 2022 de R$ 35.263,51. Você vai no CAC, lá estão todas as informações, os documentos que você precisa levar também. Já para isenção parcial de 30% de IPTU, mesma coisa, ter um imóvel e morar nele. Ter a renda mensal familiar de R$ 2.424. Procure o CAC a partir de segunda-feira. Você pode ter isenção de 100% do seu IPTU ou 30% do seu IPTU. Vamos lá. Ontem nós tivemos mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futsal. Categoria principal, Paulista 2, Internáutico 4, ZFC 0, Tornosa 8 e Avaí 4, Barbearia Barros 1. É o nosso campeonato de futebol de salão. Bem, nós tivemos também pela Série B ontem, Chapecoense 3, Sampaio Correia 1, Brusque 2, Operário Paraná 0, Cruzeiro 2, Vila Nova 0. Pela Copa Paulista, 15, Piracicaba 2, Leme 2. Pela Série A, teremos hoje, às 16h30, Fluminense e Corinthians, Juventude e Atlético Mineiro. Às 19h, Ceará Internacional, Santos e Flamengo. Às 21h tem Palmeiras e Atlético do Paraná. Amanhã, pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 11h tem Avaí e Cuiabá. Às 16h, Atlético de Goiás e São Paulo. Às 18h, teremos América Mineiro e Goiás, Coritiba e Fortaleza.
Ofertas desse fim de semana. Leite condensado integral Primeza 395 gramas, R$ 4,99. Linguiça Toscana Primeza, o quilo, R$ 15,90. Picanha bovina Bom Mate, peça a vácuo, quilo no cartão amarelinha, R$ 46,90. Cerveja Império Puro Malte, lata 350ml, R$ 2,39.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira, bacia em cepa tema, R$ 349. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 319. Gabinete em aço Cosimax, 1,5 metro, R$ 704. Porta em madeira lisa para verniz, 80 centímetros, R$ 217. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RTL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago também ajuda você a cuidar de seus óculos. Nas compras acima de R$ 200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
No final de semana tem mais ofertas. Todos os setores da loja preparados para você levar muito mais. Arroz 4R 5 quilos 15,70. No cartão Savinhago só 14,70. Açúcar Cristal União 5 quilos 15,50. Esteca suína Sadia o quilo 16,90. Café Caboclo 500 gramas 14,90. Coxinha da Asa Copacol o quilo só 11,90. Nescau sachê 730 gramas 12,90. No cartão Savinhago só 10,90. No Savinhago a semana é feita para você. Vem economizar muito mais.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Confira: creme Nivea lata R$17,90, creme dental Closar R$1,99, desodorante Rexona R$11,50, Bic 30 gramas R$23,90, sal de fruta sachê R$2,85. Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós temos um boletim de ocorrência de um furto de um celular da Samsung. Aconteceu numa loja que fica na rua Inhão e Livramento, 1565. O indivíduo entrou na loja e rapidamente furtou esse celular desse endereço na Inhão e Livramento, 1565.
Você conferiu plantão policial. Oferecimento: Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 2 de julho de 2022. Lua nova neutra para pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 15, máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Seja seu próprio juiz de trânsito.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na manhã de ontem, por volta das 5 horas e 20 minutos, um motoqueiro que não teve o nome divulgado, ele pilotava uma motocicleta Honda Titan. A motoquinha transitava pela SP-310, rodovia Washington-Luiz. Ele seguia pela pista sul, no sentido interior capital. Quando chegou no quilômetro 444, em São José do Rio Preto, perdeu o controle da motoca e tombou na estrada.
Olá!
O motoqueiro caiu naquele carpete preto viário paulista. Na sequência dos acontecimentos, foi atropelado por vários veículos que não conseguiram desviar e passaram sobre o corpo dele. Aquele chão preto ficou marcado de sangue para toda a eternidade. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São José do Rio Preto para ser identificado. A Polícia Militar marcou presença, registrou e prestou a vítima do acidente fatal. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, na segunda-feira haverá protestos.
Como é que é?
Eu acabei de confirmar com o dono do cartório.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 21 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, o vice-prefeito Dr. Joaquim, vários secretários também. Tem uma boa notícia aqui que nós vamos passar através da Helene Marabita, diretor do RH. Mas primeiro, prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto, os nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural. Queria cumprimentar realmente com muito carinho, hoje um sábado muito abençoado na nossa cidade. Bom dia, Elaine, né? Nossa diretora de RH e também presidente do nosso conselho, né?
Bom dia, Maria Helena, bom dia, João Moreira, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vim para dar boa notícia, pagamento está na conta, a gente sempre pensando em aquecer nosso comércio, pagar nossas contas, pagar os boletos, pagar nossas dívidas, fazer nossas compras, encher a nossa despensa, encher a nossa geladeira. Então, pedi para todo o funcionalismo, o pagamento já está disponível. Vocês podem prestigiar a nossa cidade, para todos os servidores.
O cartão alimentação foi liberado ontem também.
Nós adiantamos,
né,
também, João Moreira, porque a gente sentiu essa necessidade. Foi um mês difícil, um mês bem complicado para o comércio. A gente sente, né, na arrecadação, a gente sente essa dificuldade. Então, a gente adiantou para o pessoal poder fazer compra desde sexta-feira. O cartão está liberado, viu, João?
E com PAD certeza também. Os servidores, né? PAD, os servidores
também
agradecem, inclusive do PAD também.
Do PAD
sim,
também.
Sim,
né, sim. A gente fica muito feliz, né? Inclusive a gente quer falar do curso de ontem que tivemos do Sebrae, que foi um grande sucesso. Falando ao nosso funcionário, né, de como ele se organizar com as suas contas. A Elaine sabe, estava com a gente ali, um apontamento do Tribunal de Contas também em relação, né, a esse gasto do funcionário público. A nossa preocupação realmente é que o nosso funcionário fique bem e, estando bem, preste um bom serviço à nossa comunidade.
E que curso, hein, Maria?
Maravilhoso.
Que curso. Curso de motivação, de inteligência emocional, o curso de casal, então marido e mulher, um dando dica sobre como fazer em casa, como falar com o marido de modo delicado, como não causar problema nos relacionamentos. O curso foi além, que era o nosso principal motivo, que era a preocupação com o endividamento do funcionário, que é um motivo que veio apontado ao longo dos meses aqui. Então eles foram além, né, Maria?
Sim, sim. E a gente tem feito um trabalho dentro do RH também, cuidando aí dos nossos funcionários e dos seus valores. E só para deixar registrado, João, a gente até comentou ontem, eu e a Elaine Marabito tivemos reunião com o presidente do sindicato, o Dr. Robson Lozano, e ali a gente já passou para ele a questão do Sindiplus. Então já está na mão do Dr. Robson Lozano, lá do sindicato, a questão dos valores do Sindiplus. Então agora ele vai entrar com a ação e a gente deseja da alma realmente que esse valor seja devolvido a quem é de direito, que é o nosso funcionário público.
Foi uma preocupação.
O direito dele é crédito, é o próprio crédito que o servidor tem, né?
Isso,
é
uma exatamente preocupação grande daquele crédito que ficou sobrando, né? Que certo, o funcionário não gastou, não fez a compra, às vezes ele esperou para fazer a compra depois do dia 20. Isso. E foi o problema que aconteceu entre o dia 3 e o dia 20.
Em mais de 500 municípios, vamos deixar claro, isso, né, que não foi só em Monte Alto.
Cinco estados, João Moreira, mais de 560 municípios. Foi um golpe mesmo, uma coisa inesperada, isso, que aconteceu com essa empresa e alguns funcionários com esse crédito. Então, a atitude que a gente tomou foi: fiquem tranquilos, funcionários, isso vai ser alvo de uma ação coletiva. O individual, a gente não tem tanto força. Quando a gente se junta, são muitas mãos, se junta tudo que é no coletivo, está aqui ele para falar do esporte coletivo. A gente estava trocando uma ideia, falando exatamente sobre isso, a distinção da competitividade e da inclusão. Quando você compete e quando você inclui. E o que a gente faz é isso, é inclusão. Todo mundo junto, uma ação que ganha mais força, uma ação judicial com muito mais segurança.
Deixa eu falar com o professor Mufa. Mufa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Elaine. Bom dia. Bom dia. ouvintes da Rádio Cultura.
Bom, o melhor caminho é o esporte, com os nossos garotos. Como que está o fome de bola, a entrega de uniformes, materiais esportivos?
Então, a gente está todo vapor, né? Já estamos indo para o terceiro mês de execução do projeto. Tivemos aí todo um cronograma de atividades, né? Começamos com as visitas nas escolas, apresentação para os diretores e professores, para os alunos, as aulas em si, né, que começamos nos bairros. E agora entregamos já a chuteira para os alunos, né, que é um material também essencial. E agora estamos já em, assim, na reta mesmo para entregar agora as roupas a partir da semana que vem, no sábado que vem. Então as crianças vão ganhar seus uniformes todos, né, para a gente dar continuidade no projeto.
Ô Muva, conta aqui para a gente que você estava me contando, nós temos alunos especiais no projeto.
Sim.
Eu fiquei encantada, temos alunos cegos, temos autistas. Conta aí, Muva.
A gente tem, o projeto Fome de Bola, a gente tá comentando com a Elaine, ele diferentemente inclui, eu trabalho com equipe de competição, agora nós vamos começar a representar Monte Alto aqui nos Jogos Regionais, que começa hoje, né? Tem atividade hoje, tem atividade também no campo amanhã. E eu trabalho com a equipe de competição, que é a equipe sub-20 que representa Monte Alto. E o esporte de competição, ele na realidade, ele exclui, ele não inclui.
O que é ganhar, né?
A gente trabalha somente com a excelência para poder representar a cidade. Você tem outras obrigações. O Fome de Bola é o contrário. O Fome de Bola, ele inclui. Como ele faz? Ele é um mérito para o bom aluno. Ele não está procurando bons jogadores de futebol. Ele é um mérito para aquele aluno que tem boas notas, aquele aluno que tem bom comportamento, o professor em sala de aula, né,
nós fizemos no começo, um trabalho juntos já, né, Mufa?
A gente deixa o professor que escolhe o aluno que para participar, entendeu?
O Mufa, né, entrega de material, que tipo de material vocês estão entregando?
Ó, já entregamos as chuteiras. Né, que são um material individual, agora vamos para as roupas também deles.
Maravilhoso, né? Eu sou suspeita, a gente vai passar,
todos,
você vai ver.
Cada núcleo tem o seu próprio uniforme, né, diferente um do outro, né? Pra gente poder depois ter as competições. A gente tem um material coletivo que a gente já está trabalhando com eles nos bairros, né? A gente trabalha no Vera Cruz, no Califórnia, no Alvorada, lá no Rapadão, no Centenário, em Aparecida. Hoje de manhã teve treino em Aparecida, né? O pessoal estava lá.
Certo, e os garotos adoram isso, né, amor?
Meninos e meninas, vou falar para você. A gente está se surpreendendo pela dedicação de todos. Os pais acompanham os treinamentos, alguns pais vão no campo, mas acompanham, né, as crianças. E os professores também estão, né, o pessoal que está trabalhando com muito amor naquilo que está fazendo. Agora começam os outros profissionais também, que a gente tem psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, né? Começamos agora uma outra etapa do Fome de Bola.
Maria, ele estava falando do destaque do futebol feminino.
Isso.
Galerinha, as meninas estão surpreendendo mesmo. A gente tem praticamente meio a meio, né, dos 250
minutos. A entrega desses materiais será no dia 9?
No dia 9.
Sábado agora.
Isso, a gente vai passar avisando em todos os núcleos, porque os pais têm que fazer parte dessa entrega também, porque é um material...
Onde vai ser?
Vai ser lá no ginásio de esporte do Zé Pizarro, no período da manhã. Mas nós vamos passar avisando, né, os núcleos.
E durante,
né,
a semana pessoas... também, vem aqui pra gente falar sobre
Pode
isso.
Pode deixar. E também já estamos com a segunda chamada também, João, porque a gente fez duas chamadas, né, para dar uma outra oportunidade para as crianças. Vamos passar agora nas escolas, recolhendo os boletins, que é a segunda parte, né. Na realidade, o futebol é uma isca, né, pra gente poder fazer eles realmente melhorarem na escola, serem bons alunos, porque é a escola que vai fazer toda a diferença na vida. Eu acho que é isso.
Parabéns pelo trabalho, um abraço.
Muito obrigado. E vamos torcer para Monte Alto nos Jogos Regionais.
Verdade, vamos aproveitar, Mufa, e convidar toda a nossa população para estar presente.
Já,
né,
tem hoje voleibol, o pessoal de Monte Alto vai jogar com Araraquara, já tem competição hoje no ginásio de esportes, né? Depois vai começar no campo também, então eu acho que é uma grande atração para Monte Alto.
Monte Alto tem sede dos Jogos Regionais.
Bom, eu participo dos Jogos Regionais como atleta desde os 11 anos de idade e representando a cidade no futebol fazem 27 anos. Você já, quantos jogos você já narrou, meu, não foi?
Muitos.
Então, sabe, eu defendo a minha cidade faz, dos meus 47 anos, pelo menos 30, mais de 30, defendo a minha cidade. Assim, em competições oficiais. Então, para nós foi um privilégio poder trazer uma etapa aqui pra gente.
Nossa, claro, um orgulho.
Mostrar a estrutura que nós temos no esporte. Uma boa notícia aqui para Marabita, de 18 a 23 de julho, teremos a 20ª Olimpíada. Olimpíadas Especiais das APAES. Será em Caraguatatuba. Acho que eu vou lá também, sabe? Porque depois da competição vai ao mar.
Então.
Praia, gente, que delícia, não é verdade, Maravilha?
Maravilhoso.
E a PAI de Monte Alto será presente, participando.
A PAI, sensacional.
É um trabalho dos professores do Tirso, de toda a galera lá que tá, o Humberto, né, a Dani, todo o pessoal que trabalha ali.
Deixar um abraço
ali,
pra todo mundo,
pra todos,
né,
eles são excelentes profissionais, companheiro da gente.
Certo.
Uma parceria também
chama
que a gente tem.
Chama o Pini para vir lá.
Chama, muito obrigado. Bom
obrigada,
dia
pra deixa um abraço para todos os servidores. Muito obrigada, João.
Estão agradecendo aqui. A gente sabe da obrigação de pagar, mas antecipar...
Sempre.
Sempre. Está ajudando. Você viu as mensagens aqui.
É sempre o quinto dia útil, mas a gente não deixa chegar no quinto dia útil, porque a gente sabe a necessidade e a demanda. E a gente, como a Elaine muito bem colocou, a gente também quer fortalecer o nosso comércio, né?
Com
uma parceria.
Vamos aquecer a economia. Obrigada, um abraço para todos.
E ó, obrigada, Elaine, porque eu sei que vocês viraram a noite, não só a turma do RH, mas de outros departamentos da prefeitura. Olha, muito obrigada mesmo, porque essa equipe é fantástica. Obrigada a todos.
Quero mandar um abraço para o doutor Licínio de Oliveira. Hoje é aniversário do Licínio. Grande São Paulino. Licínio, um abraço para você.
O irmão do professor Chico.
É o irmão do professor Chico, que aliás esteve lá na reinauguração do Centro Dia, né?
Sim, a reinauguração do Centro Dia, que leva o nome da professora Sueli, né? Uma querida, sempre querida. E foi muita emoção, né? Então, a família Oliveira sempre no nosso coração. Doutor Licínio, toda a família. Doutor Licínio, parabéns. Deus abençoe.
Certo. Eu estou recebendo aqui o Daniel Simieri, que é secretário de planejamento, o nosso amigo Billy, que é diretor de agricultura também. Vão falar, o Daniel vai sentando aí, o Billy também vai sentando aqui. Primeiro quero falar com o Daniel. Ô Daniel, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita. Bom dia a todos que estão assistindo e ouvindo a Rádio Cultura. E um bom dia, um abraço especial para o Chico Simieri.
É isso aí.
Chico Simieri?
Chico Simieri, meu pai, João.
O Chico Simieri, seu pai.
Exato.
Grande Chico Simieri, viu? O Chiquinho Simieri que a gente fala, né? O Billy, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita. Bom dia, Daniel e a todos os ouvintes.
Melhor caminho da Inhumas. Como é que está esse projeto?
Já é uma realidade. Melhor caminho, já é uma realidade. Ontem recebi o pessoal do estado. Eu estou aqui com o projeto na mão. Na segunda-feira eu já vou pegar a assinatura do pessoal do bairro da Inhumas. Eles querem começar antes da festa, João.
Meu Deus.
Mas eu acho que pode causar algum transtorno, como você falou, como
já
você tem dito.
Dia 8,
já começa
lá.
Dia 8. Isso.
É, não é melhor fazer depois da
então,
festa?
Então,
a gente vai tentar conversar com o pessoal do
exatamente.
Estado.
Exatamente.
Faz isso, prefeito. Faz isso.
Até porque, João, são muitas máquinas, são muitas equipes trabalhando. A gente sabe que vai ter que mexer realmente na base de pedra da serra, né? Para poder abrir o caminho. É um trabalho árduo, demorado. E o projeto, eu vi, Billy, eu fiquei encantada. E vou já dizer de antemão que a sugestão também de falar sobre o asfaltamento, começando pela água limpa,
pela tabarana,
né? Foi do Billy. O Billy que fez o projeto, apresentou pra gente, e a primeira serra vai ser a Serra da Tabarana, que nós vamos asfaltar, e o melhor caminho lá na Inhumas também, que vai ficar assim. O projeto é lindo, gente. Depois de pronto, a gente volta e conversa, vocês vão falar assim, realmente a prefeita tinha razão.
Então, João, aquela estrada que vai pro seu Nelson Peterose também foi contemplada com o melhor caminho, né? Então, o que, que a gente vai fazer ali? É preferível começar essa estrada do seu Nelson Penterose.
Isso.
Aí espera acontecer a festa. Depois da festa, a gente começa em Inhumas.
É melhor.
Né, João? Pelo menos não dá transtorno.
O seu Nelson Penterose, só para o pessoal entender, é atrás do nosso distrito industrial.
Exatamente, prefeito. A MNA 030.
Isso.
Que ela solta muita água.
Isso.
Na propriedade do seu Nelson Penterose.
Sim,
vai para fazer o melhor caminho, levantamento do leito da estrada.
Tubular.
Bacias de contenção e tubulação. Vai ficar muito bom lá, viu, João?
A moto niveladora já está funcionando?
Desde o primeiro dia, João.
A prefeita pilotou a máquina também.
E olha, é uma boa operadora.
Que bom. Faltar alguém, tá aí, ó.
E de nada der certo, Billy, você me convida que eu vou trabalhar com você.
Desde o primeiro dia eu...
Brincadeira.
Liguei pra prefeita, liguei para o Carlos, falei, ó, quero trabalhar com a máquina.
Distribuidor de calcário.
Também já está aqui, João. Já está aqui.
E o que
aqui.
Mais que veio? Arado?
Ó, veio uma grade home. Uma grade home. Veio um subsolador, a espalhadeira de calcário. Onde que a gente já tá tudo guardadinho, tudo bonitinho aqui, viu, João?
Tá chegando o trator.
O trator ainda não chegou, vai chegar.
Vai chegar o trator e um caminhão basculante, né, prefeito?
Basculante também.
Um caminhão basculante pra estrada também.
Isso. Então o projeto do melhor caminho já está nas suas mãos aqui. Já era pra começar semana que vem, devido à festa, vai começar depois da festa, na Inhumas.
Na Inhumas.
Mas aqui no Distrito Industrial começa semana
já
que vem.
Já começa semana que vem.
Sim, aí, João, na segunda-feira eu vou passar no bairro da Inhumas, pegar a assinatura do pessoal, tudo lá, né, pra gente já deixar tudo em ordem.
Tá certo.
Ô, João, até porque as máquinas ficarão, a gente vai solicitar, né, para os proprietários que as máquinas possam ficar lá, porque para a empresa também é difícil ficar fazendo esse transporte das máquinas. E a gente já pede de antemão, né, a você que é um produtor rural aí da Inhumas, vocês sabem o carinho, né, a nossa amizade. Estaremos juntos, todo mundo sabe que eu sou devota à Nossa Senhora do Carmo. Pode esperar que na procissão, se Deus permitir, há mais de 45 anos presente, enquanto eu tiver vida e saúde, estarei lá e trazendo esse presente para o bairro Anhumas, né? Realmente, esse melhor caminho. A gente precisa dizer, né, que foi um trabalho do vereador Tiago Durigan, que realmente fizemos um trajeto, ele sempre acompanha a gente aí nas nossas visitas às estradas rurais. E, recentemente, nós fizemos um trabalho também na Tabarana, né, Billy?
Sim, nós fizemos um trabalho na Tabarana também, agradecer ao Tiago Durigan.
Isso.
Ele que correu atrás também aí,
isso,
né?
Isso.
E vai melhorar muito pro pessoal. Então, isso, só agradecimento.
Fizemos a colocação de tubos ali, né?
Sim.
Uma parceria que nós tivemos.
Exatamente.
Né?
Mandar um abraço pro Zildo Paeiro,
exatamente,
né?
O
Zildo que colaborou.
O Zildo entrou em parceria com a prefeitura, porque
um problema
o que
antigo,
acontece,
né, Billy?
Era uma tubulação que cortava a estrada municipal, era de ferro. E apodreceu, João. E a água não conseguia mais passar ali. O que o Zildo fez? Nós não tínhamos aquela máquina escavadeira. O Zildo disponibilizou da escavadeira hidráulica e a gente entrou com os tubos e foi uma parceria que deu certo, né, prefeito?
E eu falo que
parceria
sempre dá certo,
sempre,
né, Billy?
Certo.
E o Billy ali, né, quero parabenizar o Billy, cumprimentar em nome dele toda a nossa equipe, que tem feito um trabalho brilhante nas estradas rurais, realmente tá muito bom nossas estradas rurais, viu, Billy? Parabéns.
Inclusive, hoje a máquina nova está no bairro do Tijuco, ali nos Marcus, passando.
Opa!
E ficou muito boa a estrada ali também, viu?
Exatamente.
Bom trabalho, Billy, para você.
Obrigado.
Máquina rural tem que ficar em estrada rural.
Obrigado, João. Obrigado, prefeita, Daniel e a todos.
O Daniel Semiari está conosco, secretário de Planejamento. Projetos, obras em andamento. Como é que está o projeto do novo pronto-socorro, Daniel?
O projeto do novo pronto-socorro, João, está com uma planta excelente. Já acertamos a planta com o pessoal da saúde, né? Então agora a gente partiu para o projeto executivo e depois, de fato, licitar e executar a obra.
E o dinheiro já está na conta aqui. Eu quero agradecer, né, deputado Baleia Ross, deputado Léo Oliveira, na figura aí do Baltazar e do Mauro Cavalete, que fizeram essa ponte, né, Daniel? A gente tem muito que agradecer e vai ser um diferencial esse pronto-socorro. Eu quero parabenizar o Daniel e toda essa equipe da nossa engenharia, porque realmente a demanda de lá é imensa, realmente é uma demanda imensa, e eles têm conseguido aí fazer realmente um trabalho brilhante, né, Juca, movimentando aí a nossa engenharia. E não é fácil, viu, João? Não é fácil porque dá mais trabalho corrigir do que fazer o novo, né? Então tem muitas ações aí que o Daniel e a equipe estão fazendo. Quero cumprimentar também o trabalho feito pela Renata Ramos, né? Que ela faz aí toda a nossa
parte
documentação.
De convênios, né? Diretora de
documentação,
né?
De os nossos convênios.
Só para pontuar, João, o que acontece? Nós estamos com processos licitatórios concluídos já, contrato assinado e termo de início de obra expedido, possibilitando a empresa já iniciar as obras. Para quais obras? Reforma da Praça São Benedito, revitalização da Praça São Cristóvão, né? Adequação de acessibilidade e reforma dos museus paleontólogo e museu arqueológico. Também estamos já com a obra liberada para iniciar da reforma do Centro de Apoio ao Turista e também alguns problemas antigos que nós tínhamos na cidade, que é o que? Drenagem na Rua das Papoulas, também já está liberado, a empresa vai iniciar.
Ótimo, André.
Drenagem na Avenida Antônio Forçati, também está liberada. E a gente executar agora o canteiro central da Avenida Antônio Conde, também, já está liberado já.
Da Alvorada também.
Aquela avenida, ela está pedindo, sim. E eu quero saber da prefeita de vocês. Deixa eu cumprimentar o vice-prefeito, doutor Joaquim. Bom dia, doutor Joaquim.
Bom dia, João. Bom dia, Montalto. Um abraço especial a cada um de vocês.
E quando vai começar lá a reforma do muro do estádio e doutor Edmar Morgado?
A reforma do muro do estádio é o seguinte, João, já está. O meio ambiente já fez a retirada da árvore, porque a árvore...
Tinha que retirar aquela árvore,
tinha,
né?
Tinha que retirar, a árvore estava condenada, a árvore estava correndo riscos de cair para a via pública, né? E também as próprias...
Fiação, né, Daniel? Fiação
também. As fiações isso. também, doutor. E as próprias raízes da árvore foram elas que prejudicaram e comprometeram e abalaram a estrutura do muro. Então o pessoal fez essa semana a remoção. Semana que vem a gente entra na execução do muro de fato, João.
Ô, João, vale a pena dizer que há 3 meses nós estamos trabalhando em cima desse assunto, tá? Não é um assunto recente. Há 3 meses nós, a equipe toda trabalhando em cima disso.
É, porque esse assunto aí, João, envolveu o CPFL, teve que fazer uma poda dos galhos inicialmente.
Meio ambiente, autorizações.
Então foi um processo complexo aí para remover a árvore.
Porque talvez a pessoa passe e fale assim, poxa vida, é um murinho, né? Tá com tijolo, um cimentinho, a coisa é pronta. Mas para a prefeitura não é. Para a prefeitura a gente precisa de autorização da CPFL, a gente precisa de autorização ambiental. E não é eu ligar e essa autorização vem. Não, existe um departamento que demora o processo dentro dos departamentos para a gente ter autorização. Para você ter ideia, João, aqui, por exemplo, subindo para o SESI, né, até bom a gente falar da rua João Paulo Cantor, isso, né, da questão da iluminação de lá, eu tinha duas opções. Ou eu abria aquela rua e facilitava o fluxo para todos os meus alunos ali, dos nossos alunos da escola SESI, ou eu deixava trancado e esperava a CPFL resolver com a empresa a questão da iluminação. O que eu pensei? Eu penso no coletivo. Existe outra rua para que quem vai ao Parque dos IPs possa utilizar. Só que para os pais que levam os filhos no SESI não tinha outra rua. E ali estava gerando acidente, estava um transtorno tremendo. Os pais que levam os filhos no SESI vão entender. Eu penso no coletivo. Então, nós conversamos com a engenharia. A engenharia já viu que toda a parte que foi solicitada à empresa de drenagem, de arrumar a rua, e foram N ações ali que o Daniel e toda a equipe acompanhou, e nós autorizamos a abertura da rua. Agora, se não me falha a memória, dia 13, né? Existe uma ação entre... Não tem nada a ver com a prefeitura. Existe uma ação entre a empresa e a CPFL para colocação de iluminação lá. Eu sou da seguinte opinião, João, entre eu facilitar a vida de todos os nossos estudantes, professores que utilizam, e você sabe bem como fica aquele pontilhão, e para cima do pontilhão nós temos mais de 14 mil habitantes, não são só os estudantes do SESI, então a gente fez essa abertura para facilitar para os estudantes. E para quem morava no Parque dos IPs, a gente sabe que tinha uma outra via de acesso que estava iluminada. Talvez você teria que andar um quarteirãozinho a mais. Mas entre o pessoal andar um quarteirão a mais e a gente ter problema com os nossos estudantes, nós tomamos essa decisão. Porém, dia 13, a empresa e o pessoal da CPFL já vão entrar num acordo e já vai ser colocada essa iluminação.
Outra questão, Maria, quanto tempo nós estamos reunindo com o pessoal da empresa, nossa, com o planejamento a respeito desse assunto também?
Misericórdia. Então,
há meses nós estamos conversando sobre esse assunto
para tentar solucionar.
Também.
Para viabilizar que a rua, né, de frente ao SESI, a Pasquale de Madeu, né, João, se tornasse mão única. Para que facilitasse a vida dos estudantes ali da escola do SESI, né?
Eu colocando iluminação nessa rua aí vai resolver tudo.
Sim.
Pode ter certeza. É. Agora, você falou sobre o projeto Novo Socorro, prefeito daqui, vice-prefeito também. Estão perguntando, onde será construído o novo pronto-socorro?
Então, ô João, existe alguns locais, a gente está estudando a melhor forma técnica, né?
Não está definido ainda.
Ainda não, mas nós temos que resolver com a máxima urgência isso, João. É uma questão de interesse nosso, né, Marcos?
É. Resolver.
Foi falado de frente ali, aquela praça, o Largo 8 de Fevereiro, isso, uma parte.
Isso.
Seria de frente à Santa Casa.
Exatamente. Exatamente.
Mas não está definido ainda.
Não. No meu ponto de vista, enquanto prefeita, é ali. A gente vai estar ouvindo outras pessoas para ver se tem algum problema. Para mim, ali está perfeito. Está em frente à Santa Casa. As pessoas gostando ou não da Santa Casa, tem que entender que o SUS está lá dentro e a gente tem que respeitar. Que as pessoas da população utilizam o SUS que está ali em frente.
Vocês estão fiscalizando ou é a empresa que contratou o asfalto da rua João Paulo Cantor?
A obra da João Paulo Cantor, João, é uma obra privada, né?
Isso.
A empresa que executou.
É a BV Cestari que está fazendo.
Exato, mas eu já conversei já com o gerente da BV Cestari, aquela rua vai ser reparada e vai ser recapeada depois que solucionar o problema.
Tá certinho mesmo. Estão falando aqui, a rua João Paulo Cantor, porque colocaram o asfalto, mas não ficou muito bom.
Não.
Mas é a empresa que tem que fiscalizar.
Exatamente.
Eles tiveram alguns problemas lá com rede de esgoto, isso, rede de drenagem, mas vai ser refeito a pavimentação lá, João.
Tá certo.
Como também as pessoas me perguntaram a questão atrás do nosso SAMU. Também a empresa vai estar fazendo ali...
O que a gente precisa passar para a nossa...
Já começou.
O que a gente precisa passar para a nossa população é o seguinte: a gente tem sido muito firme com todas as empresas que estão dentro de Monte Alto e cobrando benefícios para a cidade, cobrando benefícios para a população. E eu acompanho todas as reuniões, quando possível, realmente ali com o Daniel, com o Joaquim, e aqui eu vou falar mais uma vez publicamente, eu nunca vi assim um vice tão próximo, tão presente e tão ativo. Eu estou em São Paulo, a gente está conversando. Ele é demais, gente. Só quem tem oportunidade de trabalhar...
É companheiro.
Ele é parceiraço. Parceiro. Nosso, ele é o nosso paizão lá. Ele é o nosso paizão. Então, estou em São Paulo, a gente faz chamada de vídeo, o Joaquim já tocou a reunião. Quando eu vou passar um problema, ele já resolveu. É por isso que as coisas estão caminhando no nível que está caminhando.
Certo. Inclusive, a vacinação vai indo bem em Monte Alto, viu, doutor Joaquim?
Graças a Deus,
vai indo
graças
bem também.
Exatamente.
Bom, o secretário de Planejamento é Monte Altense, né?
Isso.
É o Daniel Simieri. Quando conhece, é filho do Chiquinho Simieri, né?
Exatamente.
Você é irmão da Denise.
Irmão da Denise.
Você
da
é tia da Letícia.
Da Letícia.
Você é cunhado do Vitor.
Exatamente. Tá conhecendo bem, hein, João?
Parabéns pelo trabalho que você
Daniel
faz.
Daniel está fazendo um trabalho fantástico frente a um departamento que é muito complexo dentro da prefeitura, João. E assim, quando a gente assumiu, quantos loteamentos já estavam na gaveta?
Praticamente 15 loteamentos enroscados,
isso,
né? Com
ali.
Aprovações
isso.
E novas... aprovações, né?
Sim.
Já tiramos quase todos da frente e aí
passando...
estamos só alguns para regularização no
exatamente.
Momento.
Exatamente, né? A gente precisa fazer a cidade crescer.
Loteamento aqui dos irmãos Barbizan, da CRAI, parece ter uma área institucional. Ali também não seria um bom pronto-socorro?
A gente já viu, colocou isso em mesa.
Isso,
né?
Mas
nessa
o tamanho,
semana,
né?
Já colocamos isso em mesa, João, mas não é tecnicamente, não é um local, eu pelo menos não acho um local ideal ainda.
Por causa do muro do vizinho, né? Ali tinha uma vizinhança.
Ele está um pouquinho fora da logística, né?
Tem que pensar na logística de exames,
exatamente,
né, doutor? Logística de tudo.
Então, é uma coisa que está sendo muito bem pensada, João. A hora que a gente tiver, a gente traz, mas já com tudo certinho, né? Tecnicamente viável, certo?
Tá certo. O asfalto na Herculano de Livramento.
Opa.
O que é que está faltando, prefeita?
Vamos lá, Daniel.
O asfalto na Herculano de Livramento, João. Estamos já com o convênio assinado, já o processo está na licitação e vai ser aberto ainda esse mês de julho agora, o processo licitatório, para a gente executar, não é o recap
não.
Por cima das lajotas, não.
Isso é
remoção. Remoção.
Vocês vão retirar as lajotas.
Exatamente.
Preparar o solo para ganhar o asfalto.
Ganhar a pavimentação asfáltica como deve ser feito.
Com
João.
Toda a drenagem necessária.
E melhorias no sistema de drenagem.
Exatamente. João, nós estamos acompanhando isso muito de perto aqui, eu quero parabenizar realmente ali a ação que é muito importante nesse local. Quem vem do Campestre sabe dessa rua que eu estou falando, aquela rua que passa ao lado do Mercadão. Eu falo assim que é uma chacoalha até a alma, né? Deus que me
perdoe.
Ah, Deus. O Juca que passa ali todo dia, que mora lá próximo ao Campestre, sabe do que eu
tô... Gustavo de Godoy também tem na final, Gustavo de Godoy.
Sim.
Também tem lajota.
Então, mas o que a gente vai fazer? Ali nós vamos retirar a lajota, vai ser feito um trabalho maravilhoso e realmente, João, vai ficar diferente. Acho que nós vamos ter que colocar, inclusive, já tem um estudo, tipo, até uma lombada, porque vai virar um asfalto.
E onde vão as lajotas que vocês vão retirar de lá?
Nós vamos deixá-las na fábrica de tubo e em outros locais da cidade que a gente sabe, João, que há necessidade, vão ser colocadas. Outro local também, que já está, o Daniel até pode falar pra gente, Castelo Branco, gente, é a entrada da cidade, que é outro
Campinho,
local que chacoalha
Branco.
A alma quando você passa de carro
Castelo
ali.
Castelo Branco, o pessoal fala pra mim, quando que vai recapear Castelo Branco? Meu carro vai desmanchar na Castelo
Exato.
Branco. E o que acontece? A licitação já está aberta
Isso.
agora.
Tá Castelo Branco também?
Também.
Já está aberta a licitação.
Mas vai retirar também as lajotas?
Não, a Castelo Branco já tem um recap, tem que ser feito o recap
Isso,
por cima.
Isso, a gente não pode fazer.
Lá por cima. João, você está aqui no final também da Praça Florejano?
Isso.
Lá é terra também, e daí, prefeito?
Exatamente, nós já temos não só essa, aquela última rua também do Jardim Bela Vista.
Olha aqui.
Pode mandando que a gente roda, eu e o Joaquim, a gente roda a cidade, pode perguntando. E também o que a gente não sabe, a gente pergunta aqui pro Daniel, que tá junto aqui com a gente. A última rua do Bela Vista, também embaixo do Chico Seringueiro ali, também ali precisa de um trabalho que a gente já tá em estudo também, né, Daniel?
para aquela última rua do Bela Vista, muitos pontos da cidade. E aqui eu quero falar também de um outro trabalho que a gente vai fazer com o Thiago Durigan, de pontos de luz em cantos da cidade. Já vamos, essa semana, quinta-feira, eu, Joaquim, Thiago Durigan, nós já vamos fazer um tour aí pela cidade. A gente pega a van, João, e já coloca todo mundo dentro e já faz, assim, mas lição é de casa.
Vai lá,
então,
ó,
essa rua, esse braço de luz, esse problema, para depois a gente vir e fazer a iluminação de muitos pontos da nossa cidade. Lembrando que postes do nosso município são responsabilidade da CPFL. Então, esse monte de gambiarra, esses monte de fio, tudo gafunhado que fica nos postes, que são horríveis, por sinal, a gente tem multado, sim, o dinheiro já tem vindo para a prefeitura, a gente está multando a CPFL, porque os postes são de responsabilidade deles. E o que a gente conversa meio em off nos bastidores é que uma empresa está cortando o fio da outra. Então, assim, está tendo um problema interno e a gente vai aguardar que isso seja resolvido. Mas você, que tenha esses fios pendurados, liga na ouvidoria, se possível, com foto, que a gente já dá 15 dias para a empresa resolver. Não resolveu? Multa na empresa.
O grande problema dessas indústrias aí é terceirizado esse serviço.
Isso.
Não, Maria, esse é um grande problema. Se fosse a mesma empresa que fizesse o serviço, seria um conhecia do outro, mas não, cada pouco vem uma empresa diferente.
As empresas terceirizadas da CPFL,
exatamente,
né, doutor?
Exatamente.
São sempre terceirizadas.
Cada dia você vê um pendurado.
E complementando também, junto com a Herculano, vai vir aquela, a nossa unidade lá de cima.
Ah,
também,
é verdade,
né?
A unidade de saúde.
Exatamente, o processo já está todo completo, convênio assinado, documentação pronta para abrir ainda esse mês a licitação da UBS no Jardim das Oliveiras.
Nós temos areninha, nós temos pista de skate também, que estão chegando, né, Daniel?
A prefeita falou sobre a rua Herculano de Livramento, que lá balança tudo. É que lá passaram os dinossauros.
Ah, tá explicado.
Passaram os dinossauros, por isso que tá daquele jeito lá, viu?
Exatamente. E ali, João, só para explicar.
Boa, quem mandou isso foi muito legal.
Muito legal.
Só para explicar a população, o trecho ali vai sair da 21 de abril, naquela descida, e aí começa logo no início da Herculano Livramento, chegando até a Jeremias.
Nós temos um trabalho que foi feito e não ficou muito bom, não. Descendo a Porfírio Pimentel.
Descendo a Ananias de Carvalho ali, não é?
Descendo a Ananias de Carvalho, a Porfírio. Próximo do
já foi conversado com a empresa.
Isso, Porfírio Pimentel, nós já notificamos, já autuamos a empresa, eles vão ter que reparar, refazer as lajotas e pavimentar aquela rua para nós.
Exatamente. Tá. Não, e eu vou dizer para você, João, o pessoal tem perguntado muito sobre, realmente ali do lado da Lanfredi, a questão da iluminação. Foram roubados fios ali também. Então a gente colocou e foi roubado de novo. E eu quero falar um assunto também, que é dos jogos lá em cima. Conversei ontem com o nosso diretor Renan, dos jogos que a gente está tendo lá no Babinho. Por que que estava escuro, João? Porque colocamos o fio, roubaram o fio e colocamos o fio de novo. Então,
você viu ontem a mensagem.
Isso, por isso que eu estou dando essa devolutiva. Então, para essa semana a gente já vai recolocar novamente, pela terceira vez, os fios, para que a gente possa realmente ali deixar tudo iluminado. E na parte de baixo, onde está tendo a novena, ontem mesmo a gente já solicitou que fosse iluminada a praça em frente à Nelly Badur, para que a gente pudesse ter um bom trânsito das pessoas.
É a Praça Antônio Serralha.
Exatamente, em frente à Escola Nelly.
Tem muito pedido aqui de ruas. Vou fazer um programa especial com você, viu, Daniel? Traz a relação das ruas que vão receber recapeamento, tá bom?
Vamos fazer. Peço pro pessoal também abrir a sua solicitação de rua ser recapeada na ouvidoria.
Por favor.
Porque aí a gente faz esse levantamento, cruza com os dados que nós já temos já e vamos repassando no local para ver a necessidade.
Sabe por quê, João? Até um dado importante de que o Daniel até fez. Nós tínhamos algumas ruas que estavam sendo solicitadas, mas a gente foi fazer visita e a gente viu que tinha outras ruas que estavam piores. Que aquela. Então, você que está nos ouvindo hoje, já põe aí no grupo de WhatsApp. Gente, já manda o nome da sua rua, já manda a foto da buraqueira e aí a gente volta aí, o Daniel, a gente faz novamente uma seleção de ruas aí para um próximo momento.
Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui, viu?
Eu que agradeço, um bom final de semana a todos aí, um abraço.
Nós estamos recebendo também a secretária da Assistência Social.
Obrigada,
Dani. Loredo, que
leva um beijo pro Chico.
A Duda, que está aqui conosco também, que a assistência vem fazendo um bom trabalho também, prefeita.
Bom, eu sou suspeita a falar da Duda, que você sabe que eu tenho um carinho, um amor por ela muito grande. E a Duda, para mim, ela representa realmente tudo aquilo que é assistência social, né? O carinho, o respeito, o acolhimento, a empatia. Ela é encantadora. Quem não teve a oportunidade de conhecer, vá até a nossa assistência social, peça para conhecer a Duda. E a Duda tem feito, assim, de forma muito majestosa, grandes e grandes trabalhos nos CRAS, nos CREAS e também com o pessoal de vulnerabilidade do nosso município. Inclusive, essa semana nós recebemos aí pessoas de outras cidades e vieram perguntar: nossa, o que a sua assistência social fez que, em perto de outras cidades, a quantidade de moradores de rua, pessoas de vulnerabilidade, são menores, né? Dormindo principalmente nas ruas, né? Porque eu até não sei se eu cheguei a mostrar para você, eu estive em São Paulo, passei, e eu passei pela Cracolândia, João, e eu acabei até chorando de ver realmente a situação em que se encontram as pessoas, e a gente não quer que chegue nessa não situação. É triste, né? São pessoas, essa semana a Duda também fez o projeto ali sobre as drogas, depois eu acredito que ela pode estar passando para a gente também. O que foi feito dentro do nosso município? Um trabalho com a população, não dê esmola de dignidade, o povo nos ajudou.
Ajudou, sim.
O trabalho da Vera de Bertone em relação ao galpão e o acolhimento dessas pessoas, muitos foram trabalhar, outros foram internados, e tem pessoas que estão chegando, quando não é da nossa cidade, a gente está orientando que cada um volte para a sua cidade. Porém, a gente tem uma dificuldade, João, que a gente tem conversado muito, eu e Duda, é que as famílias não querem, né, essas pessoas de volta. Esse é o nosso desafio, né, Dudinha?
É a dificuldade.
Bom,
né,
dia, Duda.
Bom dia, João. Bom dia a todos.
Você poderia falar mais sobre o trabalho da assistência?
Sim, eu falo, assim, agradeço, né, Maria? Assim, é sempre importante, né, a gente falar um pouco sobre o trabalho. E eu quero aqui deixar um agradecimento, porque a gente nunca faz nada sozinha, né? A toda a equipe da assistência, né? Inclusive, ontem nós chegamos, era 10 para 7, tinha 15 pessoas lá já para serem atendidas, né? Tinha muita gente. Então, assim, todo mundo se uniu, fala, uma vai atender, vai a outra, para não deixar o pessoal esperando. Então, assim, é um agradecimento, é uma equipe, assim, que não tem, assim, não tem, assim, não mede esforços, né, para poder atender a população, para poder desenvolver o trabalho. Sim,
sim.
Inclusive, quando nós terminamos, assim, as 15 pessoas de fazer o atendimento, nós brincamos, ah, nós somos foda, né? Rapidinho, né? Foi ótimo. Junta todo mundo para o trabalho e todo mundo arregaça as mangas mesmo, né? Como a Maria disse.
Deixa eu aproveitar o doutor Joaquim e a Maria Helena aqui. Vai ser feito um novo pregão, licitamento, para contratar profissionais especialistas, médicos, que está difícil esses profissionais, doutor Joaquim?
Sim, o recurso humano está difícil, João, mas está saindo, sim, tá? Essa semana deve ir para licitação.
Tá? Os que estão faltando, né, Joaquim?
Estão faltando.
Especialistas, é.
Especialistas
e clínicos também. Nós estamos precisando de clínicos gerais nas unidades, João.
Você sabe que contratando isso desafoga o pronto-socorro.
Com certeza.
Esse é o nosso objetivo.
Esse
é o objetivo.
Não, e a gente também vai fazer contratação também para assistência social, né, Duda? Dos ouvidores, né?
Isso, do entrevistador social, né? Porque o trabalho da assistência aumentou muito, né? Nesse, mais que dobrou nesses últimos anos.
Só as cestas foram,
né?
Quantas? 400, 800?
Isso, de 350 para 800,
olha,
né,
João.
Tirando o cadastro único, né, tirando o atendimento do
PAD,
sim, até
pedidos,
o atendimento das pessoas em situação de rua, né, que até alguns anos atrás a gente não tinha, né, esse problema, e ultimamente aumentou muito, até por conta da dependência química.
Certo.
Aumentou,
né,
muito.
Então, eu quero aproveitar a semana que vem falar com a prefeita, que ela mandou projetos, dois projetos lá para a Câmara, que foi polêmica, mas acabaram sendo aprovados. Um de funcionário que estava lá
na Central de Alimentos.
Central de Alimentos. E depois outro criando cargos de diretores.
Tá.
A prefeita tem uma visão de construir mais escolas na cidade?
Sim, João, a gente tem projeto. Inclusive, há um trabalho aqui atrás da Escola Zacarias, que o vereador Tiago Cetrone já tem feito esse trabalho. A gente vai ser chamado para conversar. Agora, nesse pleito eleitoral, não. Mas a gente já tem informação de que a gente vai ser chamado. Lá, também, no Vera Cruz, a gente tem que construir mais escola. Conversei com a diretora, há necessidade. E o que a gente solicitou para a Câmara Municipal foi somente abertura de vaga. Não significa que a gente vai chamar. É igual o da Duda. A gente colocou uma quantidade maior e a gente vai chamando conforme a necessidade. É isso que a gente solicitou para a Câmara. Até porque, enquanto prefeita, eu não posso chamar sem ter autorização da Câmara. Por exemplo, para a cozinha piloto, nós colocamos 10. Inicialmente, a gente já vai essa semana chamar 5 e, conforme for aumentando a demanda, a gente vai chamando.
É isso aí, né? Mas são velhos problemas sendo
realizados agora, João.
Solucionado
então,
agora.
Solucionado.
Então, inclusive com denúncias,
que a gente tem que resolver. E outra coisa, resolvendo, e temos que pensar em futuro. Porque tudo que a gente está fazendo, inclusive o projeto do pronto-socorro, é um projeto realizado para 30 anos
isso
ou
que
mais.
Eu ia falar.
Então você tem que pensar no futuro. Não simplesmente construir um prédio a curto prazo, não. Nós temos que pensar em futuro. Chegar daqui 30 anos, ele ainda está atualizado.
Isso.
O Conselho Municipal da Saúde agradece a prefeita e vice-prefeito, a secretária da Saúde, pelos equipamentos enviados para o fortalecimento do Conselho Municipal da Saúde.
João, eu sou muito a favor de todos os conselhos. Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho da Assistência, todos os conselhos são... Por quê? O conselho, na sua natureza, ele representa a sociedade e ele... Agora o Conselho de Esportes também, que é algo novo e que está funcionando muitíssimo bem. Então, o que, que a gente gosta de que as pessoas estejam junto de nós, trazendo a necessidade da sociedade. Porque não é o que a prefeita quer, é o que o povo precisa. De repente eu quero uma coisa, mas o que eu quero não é o que a população precisa. Então vai ser feito o que o povo quer, não o que a gente entende. E quem pode falar sobre as demandas? Por exemplo, o Conselho de Educação, né? A questão das voltas às aulas, a gente discutia, trazia as demandas dos professores, os problemas das escolas, o da saúde, quando a gente também tem os problemas, eles trazem a visão dos postos de saúde, do PS, o Conselho da Assistência Social, né? Sempre traz pra gente as demandas dos bairros. Então é realmente isso que a gente quer ouvir a população para ser assertivo nas nossas ações.
A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a Simone Folador da PAI, está mandando um abraço para a Maria
Helena. Ela é uma querida.
Pela parceria, por tudo. Um beijo para a Maria Helena, para a Danube e um abraço para o Dr. Joaquim. Aí está a Simone Folador.
A Simone é uma referência nossa em relação também ao trabalho com as crianças com necessidades especiais. Pessoa maravilhosa.
Maravilhosa.
Simone, não se preocupe que os tubos estão chegando, nós vamos arrumar em frente à PAI também. Agora que veio a memória das demandas. João, a gente vai passando, eu e o Joaquim, eu falo que a gente já não é mais jovem, então a gente marca num caderninho.
Também marca.
E depois
também.
Da Covid,
a minha memória
ficou pior.
Tá aqui, ó.
A memória tá
a
no...
memória tá aqui.
Mas eu e o Juca, a gente ainda não tá muito na informática. Então a gente leva um caderninho, o Juca, e vai anotando as demandas.
Isso. Aqui, ó, as pessoas estão reivindicando asfalto nas ruas. Tudo aqui a prefeita vai ler, tu vai tomar nota, tudo. Pode aguardar, que vai chegar aí também,
João,
o recapeamento da sua rua.
Se você puder todos os dias reforçar, porque eu sei da importância da Rádio Cultura frente à nossa população, manda na ouvidoria, por favor.
Isso.
3244-3114, 13 é da prefeitura, 3244-3114. Manda lá, porque aí nós vamos com os fiscais ver a sua rua e ela já entra para esse pleito. Os vereadores também estão trazendo algumas ruas, mas é importante que você fale sobre a sua demanda. Lâmpada queimada, buraco na rua, todo problema
tudo,
que você tiver,
problema.
Manda na ouvidoria pra gente.
Pode mandar um zap também.
Isso.
Dando um abraço para você, bom final
obrigada,
de semana.
Obrigada, João, obrigada.
Doutor Joaquim, realmente. Um abraço para você, continue fazendo esse trabalho maravilhoso, viu?
Obrigado, João, um abraço, Monte Alto, um ótimo sábado para todos.
Ô, João, eu vou falar da foto da Juju no Facebook. Tô apaixonada na netinha do Juca, gente, entra lá, tá linda. Pensa numa bonequinha.
Palmeirense, né, mãe?
Palmeirense, Juca, eita.
Deixa ela escolher, doutor Joaquim.
Mas ela
deixa
escolheu.
Ela escolher.
Foi eu vi,
favor.
Eu vi.
Deixa ela escolher.
Nós fizemos duas camisas, uma branca e uma verde. Ela escolheu a verde.
Uh-huh.
A branca também era do Palmeiras.
Ah, tá.
Maria Helena, um abraço, bom final de semana.
João, um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Como é gostoso estar aqui, esse bate-papo descontraído que a gente faz na Rádio Cultura. E é assim o nosso dia a dia, né, Duda, né, Joaquim? Com as dificuldades, a gente coloca o amor na frente, Deus sempre no comando de tudo. E a gente vai que vai aí para realizar as coisas para nossa cidade.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.